Os quatro evangelhos. Lucas, capítulo 1, versículos 67 a 80. Cântico de Zacarias. E Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, por ter visitado e resgatado o seu povo, por nos ter suscitado um poderoso Salvador na casa do seu servo Davi, conforme prometera pela boca de seus santos profetas que existiram em todos os séculos passados, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais, lembrando-se da sua santa aliança, conforme jurara a Abraão, nosso pai, quando nos prometeu a graça de que, livres dos nossos inimigos, o serviríamos sem temor, na santidade e na justiça em sua presença por todos os dias da nossa vida. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porquanto irás adiante do Senhor para lhe preparar os caminhos, para dar a seu povo o conhecimento da salvação pela remissão dos seus pecados, e pelas entranhas de misericórdia do nosso Deus, graças às quais este sol que vem do alto nos visitou, para iluminar todos aqueles que estão assentados nas trevas e na sombra da morte, e dirigir nossos passos pelo caminho da paz. E o menino crescia e se fortificava no espírito, permanecendo nos desertos até ao dia em que havia de aparecer diante do povo de Israel. Podeis, como Zacarias, bendizer do Senhor pela graça que vos fez de visitar e resgatar agora novamente o seu povo pelo advento da verdade, depois de o ter visitado e resgatado uma primeira vez pela vinda de Jesus. O Messias, inimigos de que fosse ele, veio para libertar os homens. Os hebreus contavam que o prometido Messias fosse um libertador material. Atribuindo tudo ao presente, os homens não compreenderam que seus vícios eram os inimigos de cujas mãos deviam ser libertados. Compreendei, ó vós espíritas, e empregai todos os esforços para facilitar essa libertação, como o devem fazer discípulos de Jesus, para os quais as verdades que ele ensinou foram tirados os mentirosos véus com que as tinham coberto. Os discípulos de Jesus hoje são aqueles que lhe seguem as pegadas e que, esclarecidos pelo facho do Espiritismo, isto é, assistidos pelos Espíritos do Senhor, por essas virtudes dos céus que se abalaram de lá e vieram à terra, e por eles guiados, buscam a verdade nas suas palavras. Ainda uma vez o sol luziu para vós. O Senhor vos ilumina. Não fechei os olhos. Preparai as sendas, a fim de que ele possa caminhar e conduzir-vos ao seu reino, isto é, à perfeição moral e intelectual. A verdade, seu advento. Acabamos de dizê-lo e repetimos. O Senhor, ainda uma vez, visita e resgata o seu povo pelo advento da verdade. Jesus disse a verdade, mas não toda a verdade. declarou ele próprio. Só deu aos homens o que estes podiam suportar e da maneira porque o podiam suportar. Se os homens se houvessem contentado com o que receberam, a verdade não teria de conquistar o seu reino que as tradições, os preconceitos, os dogmas, provocados, encorajados e conservados por espírito de dominação, de tirania mesmo e de cupidez, se conluiaram para destruir. Estamos, pois, na época do advento da verdade. Ela se despoja de todas as mentiras que furtavam aos olhos dos homens e a afogavam em trevas, quando é certo que abanham as ondas da luz divina. A verdade e a luz, o espírito da verdade, seu advento, época preparatória desse advento. Deus não abandonou seus filhos nas garras da mentira. Deus deixou seguissem o caminho que haviam escolhido, porque assim ganhariam experiência e verificariam a inutilidade dos seus esforços. Hoje estáis crescidos, vossos olhos, fatigados de tatear nas sombras, pedem a luz e se voltam para ela. A luz, quem a sustém nas mãos, é a verdade. Para tudo é preciso um começo. O Espírito da Verdade, como já vos foi dito, descerá até vós e o seu advento marcará o fim do mundo, isto é, o fim da vossa fraqueza e da vossa ignorância. Mas para todo o advento é indispensável uma era preparatória. Nela entrais. João, Jesus e o Espiritismo. Batismo com o Espírito Santo. João, precursor de Jesus, concitava os homens ao arrependimento e os batizou com água. Veio Jesus e lhes ensinou o modo de se arrependerem e os batizou com o Espírito Santo. Isto é, fez que descessem sobre eles os Espíritos do Senhor, desenvolvendo-lhes as faculdades mediúnicas que os punham em condições de receber a inspiração. O batismo com o Espírito Santo é a comunhão com os Espíritos elevados que velam por vós. Mas para chegar a essa comunhão, era preciso, ao tempo da missão terrena de Jesus, e o é ainda, ser puro, cheio de zelo, de amor e de fé, como o eram os apóstolos fiéis. O Espiritismo, precursor da perfeição, seu objetivo. Vem agora o Espiritismo, que vos convida ao estudo da verdade e vos ensina a distingui-la da mentira. Vem estimular e desenvolver a vossa experiência, a vossa perspicácia, o vosso devotamento, clarear-vos as inteligências, iluminar-vos os corações, tornar-vos dignos da assistência dos espíritos elevados e dignos de ser por eles conduzidos à verdade inteira. Vem como precursor do estado de perfeição que deveis atingir. Tem por objetivo preparar-vos para esse estado, abrindo-vos pouco a pouco os olhos à luz, desenvolvendo-vos gradualmente as inteligências e pondo-vos assim em condições de romper francamente e para sempre com todas as fraquezas da vossa humanidade, a fim de estardes prontos a receber o Espírito da Verdade, quando começar o seu reinado, isto é, a fim de compreenderdes a verdade em toda a sua extensão. O homem velho. Para alcançardes essa meta, necessário se faz que trabalheis sem cessar sobre vós mesmos, destruindo tudo o que pertence ao homem velho, repelindo as fraquezas, couraçando-vos contra a carne, para não mais sucumbirdes às tentações. Dentro em pouco, a fim de evitarmos exageros, explicaremos o que designamos por tentações da carne. Trabalhando de contínuo pelo vosso progresso moral, de modo a auxiliardes o progresso dos vossos irmãos, recebendo a luz que vos é dada e agitando-a por sobre as vossas cabeças, para que as suas centelhas iluminem ao longe, auxiliando por essa forma o advento do Espírito da Verdade. Tentações da carne, os cilícios e as macerações, sua inutilidade. O Espiritismo tem, pois, este objetivo, a perfeição humana, e três meios a empregar para alcançá-lo: o amor, o estudo, a caridade. Vamos explicar agora o que queremos dizer por estas palavras: couraçando-vos contra a carne, a fim de não sucumbirdes às suas tentações. Nós vos exortamos a couraçar-vos contra as tentações da carne. Não concluais daí que vos forcemos, como fizeram vossos pais, às macerações materiais, à abstinência de apetites humanos, quaisquer que sejam, impostos pelas leis da vossa natureza. Longe disso. Não é cobrindo-vos de cilícios que vencereis a carne. Não é recusando atender às exigências do corpo, negando-lhe o que for justo e necessário, que a dominareis. É mantendo-vos constantemente em guarda contra seus desvios, contra seus excessos. Não esqueçais estas palavras do Mestre. O Espírito, pela tentação, é pronto e a carne é fraca. Tende-vos, pois, em guarda contra a tentação, concedendo ao vosso corpo tudo o que a matéria exige, mas sempre nos limites de uma prudente sobriedade. Vigiar e orar. Significação destas palavras. Não vos martirizeis visando agradar ao Senhor. Deveis, ao contrário, manter o vosso corpo no equilíbrio necessário ao curso das vossas provações. Não vos abandoneis à indolência. Vigiai e orai sem cessar. Isto é, pensai sem cessar, ó homens de pouca inteligência e de pouca fé, que estáis sob as vistas do vosso Pai, o qual julga não só as vossas mais secretas ações, como também os pensamentos mais ocultos do vosso coração. Vigiai, portanto, a fim de que os vossos pensamentos e ações possam ser postos a nu, não somente diante do vosso Pai, mas também diante de cada um de vossos irmãos. Orai, a fim de que os vossos atos estejam sempre em relação com os vossos pensamentos. A oração e o trabalho. A oração agradável a Deus é o trabalho. Trabalho da inteligência, trabalho do corpo. Cada um de vós deve trabalhar conforme a tarefa que lhe está confiada. Cada um de vós deve, pois, orar continuamente. Trabalhai, eis a oração. Vigiai, isto é, garanti-vos, exercendo constante vigilância sobre vós mesmos. Assim, vossa carne se tornará forte e não mais temereis a tentação. Vigiai e orai, irmãos nossos. O Mestre conta convosco. O Espírito da Verdade, sua vinda futura. Quem é ele? o Espírito da verdade virá e vos dará o conhecimento de tudo o que ainda por muito tempo terá que permanecer oculto. E vos ensinará a fitar a luz santa, sem serdes por ela ofuscados. O anunciado Espírito da verdade não é um ser corporal, não é um ser fluídico. É o conhecimento integral da verdade, conhecimento que não podereis adquirir senão pelo vosso aperfeiçoamento, e o vosso aperfeiçoamento não pode ser operado senão pelos Espíritos do Senhor, quer errantes, quer encarnados em missão, sob a direção do vosso protetor. Tal a razão porque Jesus toma o título de Cristo, ou enviado, e de Espírito da Verdade, como complemento e sanção da verdade. Esta, personificada em Jesus, não pode descer até vós, senão quando fordes dignos de recebê-la, e não podeis tornar-vos dignos disso sem o auxílio e o apoio dos missionários errantes e encarnados. Deveis também entender pelo anunciado Espírito da Verdade, de modo complexo e simbólico ao mesmo tempo. Os Espíritos elevados que auxiliam a Jesus na sua missão como seus precursores e que vos conduzem gradualmente através da Era Nova e preparatória do Espiritismo ao conhecimento integral da verdade. E o mesmo Jesus que virá dar aos homens esse conhecimento integral quando estiverem prontos a recebê-lo e forem dignos e capazes de suportá-lo. Graças a Deus.